Olá, são 9h08 de uma manhã com tempo bom, sol em Caxias do Sul, a temperatura na marca dos 15 graus. Aqui, Gaúcha Atualidade, eleições 2020.
Gaúcha, eleições 2020.
Gaúcha Atualidade na Gaúcha Serra, que segue o espaço das entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul, e a ordem dos entrevistados aconteceu através de um sorteio realizado em companhia das coordenações de campanha de cada candidato. Espaço para você tirar todas as suas dúvidas em relação ao pensamento e o voto em relação aos candidatos. Gaúcha Atualidade tem oferecimento de Unimed Nordeste RS, cuidado completo para a sua vida. Ao nosso lado, durante esta entrevista, está a jornalista Babiana Munhol. O candidato da entrevista de hoje é Adiló de Domênico, do PSDB, coligação Levanta Caxias. Candidato que já está com a gente e tem, a partir da sua saudação aos ouvintes da Gaúcha Serra, 20 minutos para responder aos questionamentos com um critério livre de assuntos. Candidato, sua saudação inicial aos ouvintes, eu já coloco seu primeiro questionamento em relação à pandemia que está por aí. Como prometer alguns assuntos, a relação de tudo isso em frente a uma pandemia que aí está?
Bom dia, Thales. Bom dia, Babiana. Bom dia aos ouvintes da Gaúcha Serra. De fato, nós vivemos um momento jamais pensado por nenhum ser, eu acredito, aqui, especialmente da nossa região, mas o planeta todo nunca se imaginou passar por uma situação como essa. Mas, de todo esse problema, seguramente nós vamos tirar um aprendizado muito grande na questão do cuidado com o meio ambiente, com a natureza e, acima de tudo, com a necessidade de uma melhor estrutura na rede pública de saúde. Ao longo dos anos se construiu grandes estádios, se fez obras que talvez pudessem ser dispensadas e se percebeu uma estrutura muito frágil nos hospitais, especialmente na rede pública de saúde. Após esse episódio todo, nós vamos ter que trabalhar muito forte junto ao governo do Estado e ao governo federal para manter esses leitos que foram implantados em função da pandemia, porque historicamente nós sempre tivemos um déficit de vagas, especialmente na questão das UTIs. Então eu acredito que nós vamos precisar trabalhar isso, manter esses leitos, manter uma estrutura maior, porque da pandemia nós estamos tirando essa lição, que eu acredito que vai ser útil para as demais situações que normalmente no inverno nós tivemos H1N1, nós tivemos outras situações, nós temos a dengue que está passando batida, vem o verão, aí as pessoas têm que cuidar muito da questão dos resíduos, dos plásticos, das coisas jogadas na natureza, porque a dengue é um problema sério, está batendo a nossa porta e nós não estamos atentos a esse problema.
Candidato Adiló de Domênico, além do impacto da pandemia na saúde, nós temos um impacto na economia. E nós já passamos por outras crises, já diminuímos muito o número de empregos aqui da cidade. Como o senhor pretende enfrentar esta situação? Como gerar emprego em Caxias no pós-pandemia?
Em primeiro lugar, Babiana e ouvintes, desde o primeiro momento eu fui muito criticado porque eu defendi a abertura gradual da economia com todos os cuidados, com o uso da máscara. Eu fui o primeiro vereador que começou a mandar mensagem ao prefeito e ao gabinete de crise pedindo urgentemente a adoção da máscara. Isso lá no início. E que fosse retomado a economia gradualmente com todos os cuidados. Nós, após essa pandemia, nós vamos ter que investir muito forte, já estamos preocupados com isso, na questão de uma nova matriz econômica, com inovação, com tecnologia, em parceria com as faculdades, com a universidade, copiar o exemplo das cidades que tiveram essa saída, essa sacada. E nós temos aqui perto um exemplo, Novo Hamburgo. Enquanto nós perdemos 6 mil vagas no período da pandemia, além de todas as que nós já havíamos perdido, Novo Hamburgo criou 4.500 vagas. A matriz do turismo está aí mostrando que vai ser uma atividade econômica que vai se recuperar rapidamente. Está mais do que comprovado hoje que as viagens domésticas e os passeios domésticos, numa distância máxima de 450 quilômetros, serão a tendência natural. E nós precisamos recuperar a credibilidade com o trade turístico. Caxias perdeu. Nós mandamos embora o trade turístico já há alguns anos. E nós precisamos urgentemente, porque são duas matrizes que dá para gerar emprego imediatamente. Além do Simplifica Caxias, que está no nosso plano de governo, para ajudar e incentivar todos aqueles que queiram empreender em nossa cidade. Parar de complicar. Nós mandamos muitas empresas embora.
Candidato, a questão da mobilidade urbana está sempre na vida diária do caxiense. Isso tem sido um assunto recorrente, com sérios problemas. Como é que o senhor resolverá os problemas para se transitar em Caxias do Sul, principalmente em momentos de pico, onde os congestionamentos não param de acontecer, mas de forma imediata, a partir de a sua primeira ação como prefeito, se assim conquistar ser prefeito de Caxias?
Olha, nós já mostramos alguns pontos, tem outros que já estão mapeados e que nós estaremos divulgando nos próximos dias, que é a rótula ali do acesso ao bairro Bela Vista, a abertura da Avenida Rossetti saindo até a rua Professor Marcos Martini, que é uma demanda muito antiga. Nós precisamos começar a abrir esses cruzamentos e começar a pensar também a médio e longo prazo em elevadas. O tempo da rótula, ele já passou. É um aparelho que já está superado, então nós precisamos urgentemente incentivar também o transporte coletivo e os diversos outros modais, ciclovia, a moto. Nós precisamos urgentemente construir as duas estações de transbordo que estão faltando. Evidente que teremos que fazer estruturas bem mais simples, não há recurso para fazer estações iguais às EPIs do Floresta e do Imigrante, mas elas são estratégicas para que o usuário volte a ter um interesse pelo transporte coletivo, além de baixar a passagem. Se a passagem do transporte coletivo não baixar para no mínimo R$ 3,50, ele está fadado ao fracasso. A integração e a redução da passagem serão alternativas importantes para nós estimularmos o uso do transporte coletivo.
O senhor fala em obras. O senhor, inclusive, chega a prometer na propaganda eleitoral a construção de uma elevada no bairro Desvio Risso. E com que dinheiro fazer estas obras, diante até da situação econômica do município? Temos a questão do caso Manha Bosco. E mais uma situação que eu queria acrescentar, o senhor até chega a comentar em conversar com o Dair, porque aquele trecho ali no acesso ao Desvio Risso, Cidade Nova, é um trecho que é de propriedade do Estado, é uma rodovia estadual. Como é que o senhor promete algo que deve ser gerenciado primeiro pelo governo do Estado, embora a gente saiba que o governo do Estado é do seu partido? E com que dinheiro fazer estas obras?
Bem, veja que tem situações que às vezes estão caindo de maduro. Aquela rótula que foi feita no acesso à Fazenda Souza, o terreno está mostrando que podia ter sido feita uma passagem de nível, talvez com o mesmo gasto muito próximo. Aqui no Desvio Risso nós temos a Avenida Euclides Triquês, toda ela pavimentada, margeando a RS-122, e com todo o investimento que foi feito em parceria ali com a Avan e o Stock Center, mais um pouco de recurso o município teria proporcionado a travessia em direção à RS-122. Aí tem que cortar a RS, isso tem que buscar o auxílio do DAER, mas é uma obra estruturante para o futuro. Nós temos que começar a pensar nisso. Ela não é uma obra tão cara e tão difícil, porque a Avenida Euclides Triquês, ela está toda aberta e pavimentada, e ali tem um bom trecho que é a área pública, é uma área que era do SAMAI e foi permutada com a prefeitura na troca daquele imóvel aqui. Sim. Da Visconde de Pelotas. Então ali praticamente não tem indenizações a fazer. Claro que não é uma obra tão simples, mas nós temos que começar a pensar para frente. O Desvio Risso hoje é maior do que a grande maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. Então é uma região que merece uma obra dessa envergadura. Não adianta continuar botando sinaleira, gastando dinheiro, fazendo esses arranjos que foram feitos aí, que aliviam um pouco, mas não contemplam nada o pedestre e dificulta ainda o trânsito. Então são obras, certo, que a gente tem que começar a pensar e negociar junto com o governo do Estado. Esse é o papel do prefeito e da administração municipal.
Bom, em relação, eu só queria rapidamente, Adiló, em relação à concorrência, subsídio do transporte coletivo aqui de Caxias do Sul, de que forma se já vai estar encaminhado o processo de licitação? O senhor falou em um preço menor, mas rapidamente, em 30 segundos, por exemplo, o que, que seria esse preço menor e como fazer?
Renegociar a questão, inclusive hoje, das gratuidades com novos critérios. Buscar, provavelmente nós vamos ter que colocar subsídios. As grandes cidades, a maioria delas hoje já estão subsidiando a passagem do transporte coletivo. Caxias não vai fugir disso. Outra coisa, tá, eles estavam fazendo uma licitação com uma lei de 1957. Junto com a vereadora Paula, nós encaminhamos um projeto atualizando a lei do transporte. E esse nosso projeto foi aproveitado na mais de 60% e está na Câmara de Vereadores para nós aprovar. Isso vai nos dar uma possibilidade de melhorar muito a nova licitação.
Sim.
Candidato, falando um pouquinho da vida política do senhor. O senhor era pré-candidato a prefeito pelo PTB e surpreendeu indo para o PSDB no período da janela partidária. O PTB estadual não queria a candidatura a prefeito, foi uma negociação com o governo do estado, que é do PSDB. O que exatamente provocou essa mudança de sigla quase que na última hora?
Olha, nós vimos nos preparando já há alguns anos para disputar a prefeitura. Em 2012, nós não quisemos rachar o bloco, o doutor Alceu havia se apresentado, nós acompanhamos. Em 2016, eu estava me preparando para isso, eu tive o infortúnio da perda da esposa. E agora, com o projeto já em andamento, eu tive reunião com o presidente nacional em Porto Alegre e não obtive nenhuma garantia, porque a norma da Executiva Nacional era que municípios com mais de 200 mil eleitores aguardassem orientação da Executiva Nacional. E contra isso eu sempre me rebelei. Em 2008, quando o PTB estadual forçou a nossa coligação com o PT, eu fui contra. Eu entendo que quem tem que decidir as questões do município é o Diretório Municipal. E o PTB, nesses 31 anos que eu participei, poucos anos ele teve diretório, ele sempre foi comissão provisória, e aí tu fica muito vulnerável, tu depende de uma decisão numa instância que não tem nada a ver com a realidade do município. Tentamos, por mais de 10 ou 15 vezes, o presidente municipal, o Gilberto Meletti, foi a Porto Alegre tentar ajustar com o presidente estadual, que era o Busato, que agora se licenciou. Não obtivemos garantia nenhuma de homologação da nossa candidatura. Não restou outra alternativa, mas isso não significou uma ruptura com o PTB, porque eu tenho muitos amigos, a grande maioria dos candidatos a vereador fui eu que filiei, da última hora ainda conseguimos trazer alguns integrantes. Claro. Tanto que o atual presidente, o deputado Lara, me deu todo o apoio, nós tivemos esse respaldo, a executiva municipal aqui também nos deu esse respaldo. Então é uma parceria que nós buscamos essa segurança jurídica dentro de um partido, certo, consolidado, com um diretório constituído, sem o risco de ter algum percalço de última hora.
Candidato Adiló, do PSDB, que estamos acompanhando a entrevista hoje nesta quarta-feira aqui pelo Gaúcha Atualidade. Há poucos dias foi postado nas suas redes sociais uma foto do senhor dizendo que estava ajudando a Codeca e mostrava o senhor jogando sacos de lixo no caminhão. Pode ser visto como uso da máquina pública. O senhor acha normal que esse tipo de procedimento em relação a um órgão municipal durante a campanha eleitoral seja normal, esse posicionamento?
Olha, aquilo ali foi uma coisa que surpreendida, porque eu estava conversando com os coletores, batendo papo, que eu faço isso a vida inteira quando encontro, porque muitos são meus amigos, a gente trabalhou junto. E aí o motorista estava arrancando o caminhão e eu peguei um saco ou dois e joguei dentro. E alguém bateu a foto e foi postado numa descontração, mas nada a mais. Para mim aquilo é muito natural, porque eu já fiz isso inúmeras vezes quando eu me encontrava com os coletores. A nossa amizade transcende o dia a dia. Eu criei muita amizade, foram quase 8 anos de convivência com aquele povo lá que me ajudou muito. E, infelizmente, foi no período eleitoral. Se tivesse sido em outra época, não teria dado nenhuma repercussão, porque eu fiz isso várias vezes. Ele sabe disso. O pessoal da Codeca me conhece muito bem.
Falando em Codeca, quais são os seus planos para a Codeca?
Olha, a Codeca, infelizmente, ela terá que ser reestruturada e fortalecida. Nós precisaremos alterar, inclusive, os seus estatutos para que ela não seja vítima, de novo, de má gestão que leve ela a um risco tão iminente de quebradeira. Nós herdamos ela em 2005 numa extrema dificuldade, pior talvez do que hoje. Trabalhamos duro com os funcionários, com a direção, todo mundo pegou no mesmo sentido, tivemos que avalizar a compra dos primeiros 4 caminhões porque não tinha crédito de nada a Codeca. E hoje, infelizmente, ela está de novo. Veja que o programa, o principal programa que nós implantamos lá, a coleta mecanizada, em 2007, pioneira no país, implantamos 4 fases até 2012, de lá para cá não foi implantado nenhuma fase, e esse é um programa que precisa ser ampliado para os bairros, ele veio para ficar, não é um programa passageiro, ele tem que ser melhor reestruturado, bem cuidado e ampliado. Todo mundo merece ter um container na sua rua, no seu bairro. Eu não tenho na minha rua ainda, porque no planejamento, a Tancredo Feijó, onde eu resido, ela foi programada no, na quinta fase, e até hoje nós não avançamos. Então, a Codeca precisa de uma reestruturação, fortalecimento. Ela é uma empresa que tem condições de fazer a grande maioria dos serviços de manutenção em nossa cidade. Quando ela fez isso, fez muito bem feito. E hoje nós temos uma cidade com ruas esburacadas, paralelepípedo solto, passeios aguardando há quase um ano para ser repavimentado e a Codeca precisando faturar, precisando de recursos. Então, nós vamos ter esse olhar e sabemos como fazer.
Bom, claro que todo candidato pensa na eleição, trabalha para isso. Mas o senhor confia que vai para o segundo turno e com quem irá para o segundo turno, na sua opinião?
Olha, hoje o que mais me preocupa não é os adversários. Me preocupa hoje o voto nulo, o voto branco e a abstenção das pessoas com mais de 70 anos, porque eu não sou mais um jovem. A vida me deu uma longa experiência, mas também me colocou 68 anos nas costas, né? Mas eu tenho uma expectativa muito boa de nós fazermos uma grande votação no primeiro turno por aquilo que eu sinto caminhando nos bairros onde eu sempre fiz. Eu não estou indo agora porque eu sou candidato. A minha vida sempre foi de caminhar. Eu não sou uma pessoa de gabinete. Se alguém quiser se esconder de mim, vá lá no meu gabinete, porque eu estou sempre na rua, atendendo chamados, correndo, visitando, vendo as demandas. E isso foi o que nos levou a fazer essa parceria com o deputado Neri e com a vereadora Paula, mas principalmente com o deputado Neri, por essa afinidade, por ter um jeito parecido de trabalhar. E gosto de atender as pessoas diretamente para ouvir, para sentir como é que está a situação. Sem isso, fica muito difícil tu entender as angústias e o sofrimento das pessoas, especialmente as mais necessitadas. A gente tem que se colocar no lugar deles, ir lá visitar para poder entender as suas dores e as suas angústias em relação a uma máquina pública que se agigantou, cresceu nos últimos anos e se tornou pouco eficiente.
O que é mais urgente em Caxias? Qual será a sua prioridade de governo?
Primeiro, a retomada da economia. Nós precisamos virar essa chave. É urgentemente nós recuperarmos a capacidade de geração de emprego e de renda em nossa cidade. Em segundo lugar, nós vamos e já temos um projeto para trabalhar de forma muito rápida na regularização desses quase 400 loteamentos que as pessoas têm o sonho de ter a escritura do seu pedaço, do seu terreno, do seu imóvel. Isso é para ontem, é urgente, nós não pode mais esperar. E tem exemplos fartos aí, Brasil afora, que tomaram essas providências. Essas pessoas querem pagar o seu imposto, mas querem ter a sua escritura. E isso vai ajudar muito a recuperar a renda de Caxias sem sobrecarregar aqueles que já estão pagando imposto hoje. Nós temos que pensar nisso. Nós recuperamos a Codeca sem pedir nenhum aumento além da inflação. Nós fizemos a reestruturação interna, o enxugamento e tornando ela mais eficiente e mais produtiva. E é isso que nós vamos ter que fazer na administração do setor público. Não cabe mais aumento de imposto.
Certo. Candidato Adiló de Domênico, nós estamos nos encaminhando para o trecho final da entrevista de hoje sobre suas propostas e o que tem a apresentar a os eleitores de hoje. O senhor tem mais um minuto para suas considerações finais, ou se quer aproveitar para trazer em 30 segundos mais algum assunto, está à vontade.
Eu quero agradecer a forma carinhosa como nós estamos sendo recebidos nos bairros, no comércio, junto com a vice-prefeita Paula, uma psicóloga, uma mãe, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, e nós estamos sendo muito bem recebidos. Então eu quero agradecer o carinho, a atenção dos caxienses, junto com o deputado Neri. Para nós está sendo um aprendizado muito grande essa caminhada, e pode ter certeza que o Adiló vai continuar sendo aquela pessoa que vocês conheceram ao longo desses 50 anos. De forma muito tranquila, muito serena, eu quero pedir o teu apoio, caxienses. No dia 15, vote 45, pode confiar, nós vamos corresponder à tua expectativa. E dizer aos caxienses, chegou a hora, levanta essa Caxias que já foi pujante no passado e que deverá ser ainda mais um grande orgulho para todos nós.
Obrigado e um bom dia, candidato.
Grande abraço, bom dia.
Amanhã será a vez do candidato do Partido Novo, a considera entrevista, Marcelo Slaviero, e você está entre os ouvintes do Gaúcha Atualidade. Pode acompanhar também a partir das 9h05. Até lá, obrigado.